Programa Olho no Olho.
Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho. Toda terça-feira tem entrevista sempre aqui, né? Um quadro diferente, convidados diferentes. E hoje a gente vai falar de uma pasta que é muito importante para Santa Cruz do Capibaribe. Eu estou ao lado da secretária de Saúde, Simone Aragão. Simone, muito obrigado pela visita, finalmente, né?
Pois é, Ney, finalmente. Eu que agradeço estar aqui e poder falar um pouco da nossa saúde, que hoje nos orgulha tanto.
A gente tentou várias vezes contato com Simone, marcamos muitas vezes, ela não veio.
Não, você fala a verdade, porque tem muita gente que gosta de ver. Você diga a verdade, você farrapou comigo diversas vezes e eu estava ali solícita ali atender todas as vezes, inclusive hoje.
Pois é, brincadeira, viu, gente? A gente remarcou realmente por questão aqui da operação, mas finalmente a gente trouxe Simone aqui para entender um pouco sobre a saúde de Santa Cruz do Capibaribe, os planejamentos do governo, certo? E o posicionamento dela de secretária em Santa Cruz do Capibaribe. Antes só, né, registrar aqui algumas semelhanças, viu, Simone? Sua com seu pai, Fernando Aragão, né? Muitas vezes impressiona. Eu conheço Simone já há bastante tempo, né? Estivemos juntos, acho que em alguns cursos, sabe? Algumas coisas que fizemos e sempre é muito perceptível isso, mas José é mais, né? Tanto que eu cheguei aqui 5 minutos atrasado, Simone já estava aqui pontualmente. Era uma das características de Fernando, né?
Essa eu não sigo muito à risca, não, viu? Mas hoje
Mas
deu
hoje
certo.
Seguiu.
Hoje deu certo.
Pelo menos comigo seguiu. E fez a mesma cara que Fernando faria se eu tivesse chegado atrasado. Simone, como tem sido esse desafio, né? Eu sei que na gestão privada, eu conheço você e sei que você sempre teve uma inclinação para a gestão privada. Mas a gestão pública, né? Imagino que tenha sido algo novo na sua vida.
Isso. Eu não tinha pretensão de assumir secretaria desde o início do governo, mas foi uma pasta que desde do começo, até por tudo que a gente tinha passado, e a gente pegou a gestão no início, ainda dentro da pandemia, e aí a gente tinha muito esse desejo de não deixar que as pessoas passassem pelo que a gente passou. Então, se estava em nossas mãos lutar e conseguir salvar vidas, ou fazer algo que amenizasse a dor e o sofrimento de alguém, a gente ia fazer. E aí eu sempre tive essa tendência para a saúde, e acho que foi um processo tão natural e Deus traçou planos tão perfeitos, né, que ele já sabia de tudo que iria acontecer e a gente é que não sabe de nada, né? E aí foi naturalmente, eu fui abrindo esse espaço, né, durante 2 anos eu fiquei muito perto da saúde, ajudei no que eu pude de maneira voluntária ali, sempre estava tentando fazer algo, intermediando no que eu pude intermediar. E é isso. E aí, naturalmente, a gente acabou chegando aqui onde está. E eu fico muito feliz. Eu digo sempre à minha equipe, eu digo sempre de Dona Rosa, que é quem nos ajuda no serviço geral da secretaria, ao médico que está lá na ponta atendendo. Todos os dias nós estamos ali para salvar vidas.
Você tem já teve alguma atuação técnica na área da saúde?
Não.
Ou não? A primeira vez?
É a primeira vez que eu me envolvo, de fato, na saúde, assim, oficialmente, né? Eu nunca tive esse...
Eu estou perguntando porque realmente não sei, mas, por exemplo, eu sempre vi, né, no que acompanhei na saúde, alguns problemas muitas vezes difíceis de contornar, certo? Porque você vai desde o atendimento médico ao próprio planejamento no sentido de suprir, certo? Suprir os plantões no hospital, suprir plantões nos PSFs. Como é lidar com isso? Qual é a estrutura, inclusive, que você conta?
Eu digo sempre assim, eu ajudei muito a montar as equipes na nossa secretaria, né? E eu entrei muito familiarizada e muito tranquila em relação a isso, que a gente tem uma equipe muito boa. Nossa equipe técnica, ela é boa, ela é competente e ela é muito compromissada. E isso ajuda muito. Porque, na verdade, quando você assume uma secretaria, a secretaria ela precisa de gestão. Eu sou formada em gestão e marketing, sou formada em direito, e isso me ajuda muito na parte administrativa, na parte de gestão. A gestão da saúde ela é diferente. E aí é onde o direito me ajuda muito, porque eu digo, o direito ensina você a aprender. E aí a gente está sempre buscando conhecimento, eu estou fazendo uma pós de gestão de saúde, né? E isso tem ajudado muito também. A gente vai buscando sempre conhecimento, mas aí tem a equipe que ajuda muito nesse sentido, das partes mais técnicas, né? Das normas que a gente tem que seguir, de tudo aquilo ali, das portarias, enfim, sempre tem uma portaria nova, sempre tem algo novo. E uma coisa que eu estou implantando aqui no nosso município, que nunca houve, quando a gente chega fora as pessoas nem acreditam, assim, que não tem, são as normas e rotinas hospitalares, por exemplo. A gente ainda não tem implantado no município, nunca foi implantado. Então, a gente está buscando isso agora. Né? Com a nova UPA, a gente
São
já vai
normas.
Implantar normas e rotinas dentro das unidades hospitalares. O que é que pode, o que não pode, como deve seguir, o que é que a gestão pede. né, seguindo todas as normas, seguindo todas as leis, né? E aí a gente tem feito esse estudo e tem elaborado tecnicamente essas questões.
Nessas questões dos plantões médicos hoje, nós temos uma saúde suficiente nos PSFs, por exemplo, todos os atendimentos estão ocorrendo?
Todos os atendimentos estão ocorrendo. Todos os nossos, hoje a gente chama de USF, né, que sempre muda. Então, hoje as nossas unidades de saúde da família, todas são assistidas por médicos. A gente tem uma equipe muito boa e a gente está ganhando mais 2 médicos agora, do Mais Médicos, né? E a maioria dos nossos médicos são do programa Mais Médicos, são médicos compromissados, são médicos que estão seguindo nossas metas, estão atendendo todas as nossas demandas. A gente sabe que é um caminho que a gente tem que seguir. Eu tenho observado muito e eu tenho dito como prioridade para mim. A gente precisa organizar a média e alta complexidade, que são os hospitais de urgência, emergência, UPA, municipal. A gente precisa organizar, né, todo esse setor que estava... E partir para as unidades de saúde da família, partir para a APS, né, que é a atenção primária. E quando a gente fortalece a atenção primária, que é a porta de entrada da saúde, a gente começa a desafogar as nossas unidades de urgência e emergência. Por exemplo, hoje na UPA a gente conta com 9 mil atendimentos só adulto. Mês passado a gente teve 6 mil atendimentos na UPA pediátrica, né? Na AMI infantil, que hoje atende a pediatria da UPA. E assim, juntando tudo, a gente tem aí quase 15 mil atendimentos por mês. É muito grande o número de atendimentos. Só que quando a gente vai para a classificação, quando a gente vai ver realmente a demanda, a gente tem muita coisa que seria ambulatório, que seria... as unidades de saúde da família mesmo, que deveriam estar... As pessoas ainda não têm essa cultura de procurar, até porque é um horário comercial, né? As pessoas normalmente estão trabalhando e preferem ir para a urgência, porque ali já é à noite, já não é no seu horário de trabalho. Então, é uma cultura que a gente ainda tem aqui, mas que devagarinho a gente vai tentando também mudar, né? Implantando um novo sistema, fazendo a unidade de saúde funcionar da maneira que ela precisa, fortalecendo a atenção primária, a gente consegue também atender melhor a média e alta complexidade.
Dentro dessas classificações, vocês têm dados de qual percentual de pessoas são atendidas às unidades de saúde de Santa Cruz, mas que moram em outras cidades? Pelo fato de nós termos um público flutuante aqui e também pela nossa região, né? Nós temos uma região em volta que acaba convergindo para Santa Cruz. Qual o percentual? É. Porque 6, 8 mil, né, é muito, um número alto, né? A gente, isso juntando UPA, tudo, né, aí, é 15% da população.
É, isso é nossa unidade de urgência e emergência.
Isso.
A gente percebe um aumento quando a gente tem as feiras, os dias de feira, a gente sempre percebe um aumento, finais de semana e dias de feira. A gente consegue ter aí, em média, de, vamos colocar aqui, quando a gente vê 6 mil atendimentos na UPA, pelo menos 2 a gente tem de aumento nessas épocas, nesses dias, né, que a gente tem esse público flutuante aqui. E não só em unidade de urgência e emergência, a gente vê também a entrada desse público flutuante também, ou pelo menos a tentativa de entrada nas nossos atendimentos de terapias multidisciplinares, que isso é Casa Jorginho, ambulatório. As pessoas aqui da região, da micro-região que nós atendemos, elas acabam migrando para cá também. É uma luta que a gente está também. O que é que acontece aqui, Ney? A gente não tem um sistema informatizado ainda. Não teve ao longo desses anos. O que é que a gente está fazendo hoje? Todas as nossas unidades de saúde estão sendo informatizadas. Isso é um avanço tremendo. A gente vai conseguir ali dar uma celeridade e uma eficácia ao atendimento muito maior. E aí vem a questão das produções, para a gente poder atingir metas, para a gente poder receber recurso. Tudo isso influencia. A gente está informatizando a nossa unidade de urgência e emergência.
Então não é um banco de dados organizado desses atendimentos, não. Você pode
filtrar. Existe. A gente não consegue ter a celeridade e a eficácia que a gente precisaria ter, né? Hoje a gente ainda faz a coisa meio que... Hoje as nossas anotações de produção, elas já são informatizadas. Então a gente consegue isso, que antigamente chegava a produção ali escrita e só era passada para o computador. Hoje ela é lançada em sistema. Então a gente já consegue avançar nisso. Só que muita coisa ainda é defasada porque a gente precisa, alguns índices, por exemplo, saiu o ranking agora, né, Pernambuco, alguns índices eles pegam de 3 anos anteriores, são de anos anteriores que a gente não tinha registro. Quando a gente assumiu, não pegou registro nenhum, porque não era informatizado. Hoje a gente já tem tudo de sistema, né? E aí a gente está trazendo hoje, eu fico muito feliz, assim, faz menos de 5 meses que eu assumi, e a gente está dando prioridade a algumas coisas que vão ficar aí, a gente só se alguém que assumir posteriormente quiser retroagir. Mas a gente já vai deixar num ponto que Santa Cruz só tem a crescer realmente, com essas informatizações, prontuários eletrônicos nas unidades, a gente já está implantando, Já está tudo isso seguindo para que a gente, quando inaugura a nova UPA, a gente já inaugure com prontuário eletrônico, com informatização, com monitoramento de câmeras, enfim, a gente já está buscando realmente essa evolução, né, para a gente que já devia vir há muito tempo, mas que depende da visão de cada gestor, né?
Simone, você tem recebido algumas críticas da oposição nesse período em relação a decisões que tem tomado. Recentemente, por exemplo, os vereadores questionaram uma afirmação sua de que as visitas dos vereadores, né, as fiscalizações,
Isso.
deveriam ser agendadas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, certo? Sobre essa relação sua hoje com a oposição em Santa Cruz do Capibaribe. Você vai responder daqui a pouquinho, depois de um intervalo. Um minuto só e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é com a secretária de Saúde, Simone Aragão. Eu perguntei, Simone, deixei no intervalo, né, o questionamento sobre seu posicionamento, na verdade, sua relação junto à oposição. Nessa questão, por exemplo, que você tem que ser foi muito criticada, né, de que os vereadores teriam que agendar as fiscalizações, não fica meio estranho? Eles não têm uma certa razão? Porque como é que você vai fiscalizar e você vai avisar antes? Já dá tempo para arrumar alguma coisa que porventura possa não estar em ordem. Entendendo o lado deles aí da reclamação.
Eu vou trazer alguns pontos que, inclusive, foram do promotor na reunião que nós tivemos. Na verdade, aqui em Santa Cruz já existe uma regulamentação. Quando eu assumi, já existia essa regulamentação, onde as fiscalizações elas deveriam ocorrer de maneira organizada, né? Alguns pontos tinham ficado em aberto. Já tinha essa questão de mandar o ofício, avisando que iria e tal e tal. Só que alguns pontos estavam em aberto e eu tinha um entendimento de que se no ofício teria que indicar a data, essa data teria que ser prévia, né? E aí o William, nosso jurídico lá da secretaria, marcou com o promotor e nós tivemos essa conversa com ele para regulamentar esses pontos que estavam ficando em aberto de uma regulamentação que já tinha. Não fui eu que implantei, não fui eu que impus isso. Eu só queria que a coisa seguisse da maneira correta. Eu venho do direito, então, assim, tem essa parte legalista também em mim. E aí eu digo, se existe essa norma, vamos seguir.
Isso é uma norma da secretaria.
Não, isso foi uma regulamentação do Ministério Público. E a gente acatou essa recomendação e essa regulamentação. E aí nós tivemos essa reunião com o promotor, e lá ele falou, inclusive, dessas questões que foram levantadas. Ah, mas se vai avisar antes, não é uma fiscalização, porque vão arrumar. E aí, na ocasião, eu também questionei, mas a intuição não é essa? O intuito, na verdade, não é esse? O intuito não é deixar a coisa arrumada? Ah, mas é porque então. E assim, o promotor ele foi muito enfático e ele foi muito prudente assim, nas palavras dele, foi muito tecnicamente, ele agiu com muito conhecimento. E aí ele falou dessa questão do aviso prévio, que realmente teria que ter. E ele sugeriu 2 dias antes. E aí houve o questionamento da oposição, e aí vai para cima, vai para baixo, vamos baixando. Ele disse, então vamos fazer pelo menos 3 horas antes, porque é a hora do diretor da unidade chegar, de organizar, de receber, porque tem o andamento da unidade de todo jeito. E aí, não, porque eles vamos para 2 horas. Aí o promotor, não, 2 horas vocês também já estão. E aí, secretário, eu digo, meu filho, por mim, estou disposta a fazer qualquer acordo aqui, eu só quero que a coisa siga um trâmite, que a gente possa se organizar também. Ele disse, ah, então vamos fechar em 2 horas, avisa prévio, depois do recebimento vocês têm 2 horas para irem para a unidade. Né? Que aí quem pode fiscalizar? A Comissão de Saúde. Eu já fui para a Comissão de Justiça, eu já estou lá no direito. E aí a Comissão de Saúde é quem tem essa prerrogativa de fiscalização. Um vereador ele pode ir que não seja da comissão se ele for designado pelo presidente aí também. Aí o que foi acontecido? Foi colocado isso em pauta na ata da reunião, inclusive disponibilizei, se você quiser eu disponibilizo também para que você tenha acesso a isso. E aí foi o promotor que estabeleceu essas normas. Todos os vereadores que estavam presentes, inclusive da oposição, que estava quase a maioria estava quase todos, assinaram, concordando com a ata, né? E é isso, é só por uma questão de organização. A gente não pode esquecer que a gente está falando de unidade de saúde. A gente não pode esquecer que tem pacientes lá dentro. A gente pode esquecer que a coisa está fluindo, está andando, está tendo atendimento. Então não é simplesmente chegar. Vai fiscalizar o quê? Tem que estar no ofício. Vou fiscalizar a parte das ambulâncias, vou fiscalizar as atas, a escala médica, vou fiscalizar. Avisa. Inclusive, teve uma fiscalização. E uma coisa que eu pedi, que nunca era feito. Vai fazer a fiscalização, o que é que eu preciso? O relatório. Qual o sentido de uma fiscalização se eu não tenho esse retorno? Você vai me fiscalizar, mas você não retorna para mim. Qual é o problema da unidade? Eu preciso saber. Não é para resolver? Eu preciso saber e responder. Então, aí a gente pediu isso também e foi feito. Teve uma fiscalização recentemente, foi avisada por ofício, vereadores foram lá, fiscalizaram, estou aguardando o relatório para que a gente possa responder, né? E é isso, eu acho que funciona desse jeito. E foi uma das coisas que eu deixei clara lá também.
Então, ficou definido quanto tempo?
Duas horas antes. Pelo menos 2 horas antes eles vão avisar. Aí o promotor até falou, se 2 horas dá para fazer, se tem um ar-condicionado quebrado em 2 horas, resolve? Não resolve. São coisas pontuais que vão acontecer. Vou dizer a você que funciona perfeitamente, tudo, nenhum lugar você vai encontrar isso. Mas tudo a gente está tentando resolver da melhor forma, da maneira correta, enfim. A gente está buscando tudo isso. Eu tenho estado nas unidades, é uma característica minha também. Eu tenho estado nas unidades, eu pego a diretora da Medial, a Taurina está sempre comigo. A gente vai nas unidades, visita, vai em loco, saber qual é o problema, para a gente poder tratar do que for ali de maneira mais célere e eficaz, para a gente poder dar o atendimento com excelência que a gente tanto tem pedido.
Lembrar para você que essa entrevista está sendo transmitida por 2 emissoras de rádio, pela Vale FM e Farol FM, para as várias cidades do interior de Pernambuco e da Paraíba. E também pelos seguintes portais: Santa Cruz Online em todas as suas plataformas, aproveite e siga. Seja inscrito no nosso canal do YouTube, já são quase 60 mil inscritos, é o maior canal da nossa região. Estamos também sendo transmitidos pelo Jardim do Agreste, Nova FM em Fazenda Nova, blog do Evandro Lins Toritama, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, TV Atitude Agreste, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV, blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, redes sociais do blog do Alberto Xavier, Portal Belo Jardim. Esses nossos parceiros, né, em todos esses portais, nesse momento estão acompanhando, estão transmitindo esse programa. Simone, tem uma questão que sempre foi muito combatida na política, que é a questão de contratação médica através de cooperativas. Me parece que o município tem ainda esses contratos com cooperativas. Por que é difícil fazer essa gestão de forma direta pelo município?
Existia uma dificuldade em trazer os médicos para cá, né? Tem a questão de vínculos também, porque quando ele vem por cooperativa, o vínculo dele não conta como um vínculo público. Então, assim, tem algumas coisas técnicas, né, que aí dificultam um pouco. Mas a gente já está buscando outras alternativas. Isso aí a gente já está, inclusive, em contato com o Tribunal de Contas também, para entender qual é a visão do Tribunal de Contas, como é que a gente pode seguir o trâmite correto.
Quais seriam as outras alternativas?
Tem a questão das OS, tem os institutos agora que estão sendo criados também, para que possam dar esse tipo de suporte. Que aí o cuidado que a gente tem é que não caracterizar como terceirização de médicos. Enfim, a gente está buscando toda essa legalização para que a gente possa fazer a coisa fluir da maneira correta.
Simone, vamos falar sobre essa questão do hospital também, né, do projeto que corre na Câmara de Vereadores. E é importante ouvir você porque você é que é responsável pela pasta, né? Um dos questionamentos é o pleno funcionamento, né? Só para atualizar, né, as pessoas que nos acompanham, esse assunto, né, que já corre há alguns meses, o governo insiste no projeto e a oposição insiste em protelar a tramitação do projeto. Essa é uma leitura minha, né? Há, nesse momento, recursos, né, que estão sendo colocados pela a presidência da Câmara e isso atrasa, né? Na verdade, travou totalmente a tramitação desse projeto, onde a prefeitura pretende adquirir um empréstimo para a construção de um hospital em Santa Cruz do Capibaribe. A questão, Simone, que é importante entender, é justamente da operação, né? Muito se questiona isso, já deve ter sido amplamente questionada. Por que essa unidade de saúde física é importante e quais as garantias que o governo daria de que ela de fato seria funcional, né? De que essa estrutura de fato estaria funcionando? Eu até fiz um questionamento também em relação às cirurgias, né, eletivas, que não são feitas aqui em Santa Cruz do Capibaribe, para obstetrícia, por exemplo.
Tá. Em relação às cirurgias, vou começar de trás para frente. Hoje, a UPA, como eu bem falei, tem, em média, 8 a 9 mil atendimentos por mês. O bloco cirúrgico hoje está onde funciona a UPA. Então, eu não posso, eu acho que seria irresponsável da minha parte, eu abrir uma sala cirúrgica para cirurgias que correm risco de infecção, de ter algum problema maior, de ter alguma intercorrência, num ambiente onde 9 mil pessoas estão transitando mês. Então, assim, eu preciso ter muita prudência e calma, eu entendo a necessidade, entendo a urgência, a gente já firmou parceria com outros municípios, inclusive com Vertentes, para que a gente possa estar atendendo essa demanda de cirurgias, né? A gente pactuou para nesse momento agora a gente poder atender, enquanto o nosso bloco ele não está funcionando. E o bloco não, a sala, né? Porque o bloco hoje ele funciona com as cirurgias oftalmológicas, porque o paciente sai dali e já tem alta, vai para casa, ele não precisa de internamento. Já estou correndo com licitação de tudo que a gente precisa para abrir a sala cirúrgica, já estamos pactuando com médicos, enfim, já está correndo tudo, todo esse trâmite, tudo que a gente vai precisar. Um dos pontos principais, assim, que a gente quer focar mesmo são as cesáreas, laqueaduras, que é uma demanda muito grande que tem no município.
Isso a partir da entrega
segundo
da
semestre.
UPA.
A Entregou da a UPA, a gente começa a fazer toda a revitalização do hospital, ver o que vai precisar, porque querendo ou não, existe um desgaste muito grande no prédio, né? Por conta da quantidade de atendimento lá dentro. E a gente vai correr para deixar o prédio pronto, apto a receber novamente as cirurgias. Tudo de licitação já está correndo, já tá correndo com tudo para deixar tudo pronto agora no início do segundo semestre. Não posso deixar a data, porque quando a UPA sair é que a gente vai ter uma noção maior do que é preciso fazer no hospital para que possa garantir a higienização, tudo direitinho para que a gente possa atender as pessoas que vão necessitar de cirurgias. Né? Mas eu acredito que nos primeiros meses do segundo semestre a gente já está com a sala cirúrgica funcionando. A necessidade de um hospital para Santa Cruz. Questão do prédio, hoje é um prédio antigo, é um prédio que a gente vai precisar fazer uma manutenção para que a gente possa receber pelo menos uma sala cirúrgica, para que a gente possa começar nossas cirurgias eletivas. Mas é um prédio antigo, é um prédio que a energia nunca foi mexida, mesmo na reforma que fizeram em 2017, a energia de lá não foi mexida. Então, assim... É coisa que a gente vai ter que ver também, como é que vai ficar. Vai ter que ajeitar tudinho. A necessidade de um hospital para Santa Cruz. Hoje Santa Cruz tem mais de 100 mil habitantes, fora a população flutuante que a gente recebe. Hoje o hospital está dentro de uma avenida, dentro da cidade, que já não comporta, que já não é mais a recomendação que a gente tem no Ministério da Saúde. A gente precisa estar... A indicação é que realmente esteja na beira da BR, ali da PE, né? Para a gente poder ter um acesso maior das ambulâncias, enfim, do fluxo. E é onde a gente pretende fazer o novo hospital. Em relação ao custeio do hospital, hoje a gente já tem um estudo que a gente garanta ali metade do custo a gente já tem. Né? Uma boa parte do custo, acho que mais da metade a gente já tem. A outra metade a gente já está estudando as formas de pactuação. Eu posso vender leitos para o Estado, porque aí eu não quero entregar regular... eu não queria, né? Não sei se daria tempo, eu ainda tá na pasta. Mas não era interessante, eu não vejo interessante a gente colocar a regulação pelo Estado, por exemplo. Porque aí eu corro o risco das minhas pessoas aqui, dos munícipes, eles irem ser regulados para outra cidade.
Iria para a central de leito e a central de leito é quem decide.
Isso aí eu não acho interessante a quem for assumir fazer. Né? A gente gostaria, tem a possibilidade da venda de leitos, que aí seria uma parte, e aí seria custeada pelo Estado. Tem a questão da pactuação com a microrregião. São as nove municípios que a gente tem aqui ao redor, a gente podia pactuar com eles para que viesse verba para a gente manter o hospital e receber esse pessoal aqui. Mas aí eu garantiria a minha parcela de Santa Cruz. Isso tudo está sendo estudado, mas existe a viabilidade, é real, a gente já banca uma grande parte disso, então a gente conseguiria manter a outra parte. O financiamento garantiria a execução da obra, o equipamento que era necessário, tudo isso já viria dentro da execução. Dentro do financiamento, né? Vale ressaltar que era um financiamento que foi dado ao prefeito, mais de 100 milhões, o prefeito disse só quer 35, com muita prudência, com muita cautela, porque é o que o município poderia pagar sem tantos, sem comprometer tanto o orçamento, né? Mantendo uma gestão competente, mantendo uma gestão compromissada com o povo, com o erário público, honesta, a gente consegue pagar isso sem problema nenhum. Então, assim, tem toda a viabilidade para fazer. Lamento muito essa demora, lamento muito ver o povo de Santa Cruz ainda, sabe, na mão de alguns políticos que, infelizmente, enxergam a parte política talvez mais importante do que a parte realmente
O presidente
humana.
Da Câmara, o Zeba, ele tem uma característica, ele é novo na política, né? Mas ele já tem uma trajetória nos movimentos de Santa Cruz Capibaribe empresariais, né? Nas CAP, por exemplo, tal. Como é que você vê a atuação dele nesse caso específico aí do projeto? Decepcionou o fato de vocês entenderem que é uma protelação de tempo?
A gente entende, assim, existem algumas demandas, algumas justificativas que são dadas, né? Que eu lamento muito, porque, assim, você vem do lado de cá, fora da política, e você sabe a visão. tipo o próprio presidente Zeba, né? Ele vem de uma parte mais empresarial, de estar em contato com o povo, de sentir a necessidade, de ter aquela vontade de ver Santa Cruz crescer, né? Quem vem dessa parte, ela tem aquela vontade de ver Santa Cruz se destacando, de ver Santa Cruz crescendo estruturadamente. Então, assim, o que todos dizem também, a gente respeita e até acredita, é que ninguém é contra o hospital, né? Mas são questões que a gente fica, poxa, o que é que falta? Porque tudo já foi esclarecido, a audiência pública já foi feita, a Caixa Econômica já veio, já esclareceu algumas questões que foram me trazidas. Eu esclareci dentro da audiência pública, nós fizemos audiência pública também por parte da gente. O que é que está faltando para essa aprovação? É só questão política? É o quê? Assim, entristece, na verdade. Eu não falo nem da decepção, mas me entristece muito, porque Santa Cruz já podia estar avançando. Santa Cruz já podia estar em outro patamar.
Simone, há uma questão que acho que é importante eu tratar, até por ser a primeira entrevista que eu estou fazendo com você, que é mais no sentido ético, de fato. A gente sabe que na administração pública não é irregular colocar nos cargos de confiança parentes. Mas como é que você avalia a questão técnica, pelo fato da sua mãe ter um cargo de secretaria, de você ter um cargo de secretaria no governo?
Ô Ney, eu fico muito orgulhosa, vou mentir não, assim, porque Fábio sempre prezou muito pela parte técnica e desde o começo ele falou isso. Então, assim, minha mãe, desde o começo, até com meu pai mesmo, já era cogitada de ir para a Secretaria de Desenvolvimento Social, até pela experiência que ela já tinha na prática de fazer isso, faltava a ela só esse conhecimento público, né? Mas foi montada uma equipe também extremamente competente, eu sou muito orgulhosa da equipe de desenvolvimento social. E minha mãe foi buscar conhecimento, minha mãe se formou, hoje minha mãe é formada em gestão pública. Com 70 anos, minha mãe vai pegar o diploma. Então, assim, buscou conhecimento e na garra conseguiu. É, quando eu assumi também, eu já era formada em gestão, eu já estava terminando minha... Quando eu fui, já tinha concluído a minha faculdade de Direito, já era uma área que eu já estava inserida de alguma forma, 2 anos dentro do governo, fazendo de maneira voluntária, conhecendo a equipe, mostrando que tinha domínio para a gente poder tratar. Porque, às vezes, as pessoas questionam, ah, mas não é nada da saúde, tá gerindo a saúde. Não é necessário. Eu conversei muito com Bárbara, que é secretária executiva do Estado, e na primeira conversa que eu tive com ela, lá, ah, você é do Direito igual a mim, não sei o quê, eu fui secretária de Caruaru também. Eu digo, te questionaram muito porque tu vinha do Direito e não da Saúde. Ela disse, não, de jeito nenhum, porque isso é gestão. E a gente precisa saber gerir, não precisa saber... Eu digo, mas lá é diferente, lá eu estou sendo bem questionada. Ela disse, não, mas não tem nada a ver com isso não, siga firme que vai dar certo.
Mas o questionamento não é maior pelo fato de você ser irmã do prefeito, não?
Eu não sinto isso, tu acredita? Eu achei que viria uma cobrança maior também por isso. Não sinto, não sinto. Desde o começo, foi um cuidado que eu tive. Eu tive até um cuidado de um professor que eu tive na faculdade, professor João. Ele mandou para mim uma lista de coisas quando ele soube que eu ia assumir. Uma dessas foi ele falou assim, muito pertinente. Ele disse, nunca deixe as pessoas lhe taxarem como a irmã do prefeito. Você ali é a secretária de saúde, você tem um nome e deixa isso muito firme. E graças a Deus, assim, né, até o próprio Fábio também, enquanto prefeito, a gente tem uma relação muito formalizada disso, assim, a gente conversou muito e a gente consegue, da porta para fora, ele é o prefeito e eu sou a secretária, então a gente consegue discernir isso muito bem.
Mas isso é na prática mesmo? Você já levou um carão do prefeito?
Já levei cobrança e ele é assim, ele quando quer uma coisa, ele cobra, ele dá prazo e se não cumpre, ele vem e puxa, ele vem. Então, assim, eu estou tentando seguir.
E não haveria nenhum desconforto do prefeito em te afastar do cargo, não? Se houver uma irresponsabilidade?
Acredito que não. Pela relação que a gente tem, a gente sempre foi muito amiga, a gente sempre foi muito sincero um com o outro. Na hora que tivesse qualquer coisa, acho que até eu mesmo diria, pode me tirar, pode me afastar. A gente não tem compromisso com erro, não, sabe? Eu lembro muito de Ariano Suassuna. Eu não tenho compromisso com erro, não. Se errar... Volto atrás, peço desculpa e, se for o caso, peço licença e dou o meu lugar a quem realmente seja de direito. Até agora, graças a Deus, tem sido muito tranquila a relação. Eu estou aprendendo, são menos de 5 meses que eu estou como secretária de saúde, estou aprendendo muito, estou buscando conhecimento e é isso, a gente está tentando errar o mínimo possível. Tem dado certo.
Vou trazer um intervalo rápido, só 1 minuto, certo? E vou, sem combinação prévia, tratar um pouquinho sobre política também, certo? Por vários motivos. Está faltando mulher na política, na quantidade de mulheres é insuficiente. Simone, por questões legais, não pode ser candidata na próxima eleição. Ela é irmã do prefeito que tende a ser candidata à reeleição. Mas no futuro distante, Simone, há essa possibilidade? Você responde isso daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e esse é o nosso bate-papo com Simone Aragão, secretária de Saúde em Santa Cruz. Eu deixei no ar a pergunta sobre futuro político, certo? Há essa possibilidade?
Bom, Ney, existe um carinho muito grande das pessoas comigo. Eu já tenho recebido isso desde o início da gestão. Algumas comparações com meu pai também. Sempre eu recebo esse tipo de carinho, de feedback das pessoas. Eu não fecho as portas, não é algo que esteja em meus planos, né? Até porque nesse período agora eu até fico um pouco, eu não posso, né? Impedida, né? Tudo, se tudo seguir conforme, e aí vai depender das respostas de Deus, mas não é uma coisa que eu pense eu estar ali, mas eu penso muito na formação de mulheres para a política. O meu trabalho com o PP era muito voltado nesse sentido, inclusive a gente vai retomar agora. Que aí agora eu já estou equilibrando para que a gente possa partir para essa parte mais política também, que é onde eu trato muito com as mulheres nesse sentido, do fortalecimento delas na política, porque eu acho muito importante, e mais ainda aqui para Santa Cruz. A gente hoje precisa realmente de que as mulheres assumam esse papel também na Câmara de Vereadores, na Prefeitura ou na parte executiva, né? Enfim, a gente tem que buscar esse crescimento, tem que buscar chegar a um patamar que realmente as mulheres tenham um espaço significativo na política e com qualidade. Eu acho que a gente precisa primar muito por isso também.
Então você não planeja isso, mas não afasta a possibilidade?
Não, não afasta possibilidade nenhuma de um dia, quem sabe, estar também aí. Mas hoje o meu foco realmente é de incentivar as mulheres a participarem mais. E eu já tenho encontrado algumas mulheres que têm interesse, que gostam, e a gente tem amadurecido isso com muita conversa, com direcionamento, estabelecendo nicho, o que é que vai fazer. A gente tem trabalhado nesse sentido.
Você tem incentivado outras mulheres a participar?
Tenho, incentivo sempre. Acho que política é um local que cabe mulheres, sim, tem mulheres extremamente competentes e fazendo a diferença na política.
Por que a participação feminina ainda está pequena, no seu entendimento?
Eu acho que vem ainda de uma questão cultural, vem ainda de uma questão das próprias mulheres ainda não sentirem esse desejo de abrir mão de outras coisas para se dedicarem à política, porque realmente é um ambiente ainda hostil em algumas situações para as mulheres, né? Aqui em Santa Cruz eu vejo uma abertura muito grande que o governo de Fábio deu, no sentido de que ele deu destaque a muitas mulheres nas secretarias, nas direções, nas coordenações. Inclusive eu estava falando isso hoje na saúde. A gente tem um grupo de mulheres que encabeçam realmente as nossas diretorias, as nossas coordenações, isso é um reflexo da gestão, né? E é um reflexo da minha parte também, de querer realmente esse espaço para as mulheres entender que a gente tem competência para isso e as mulheres entenderem que elas conseguem adaptar. Eu tenho dois filhos, eu sou casada, eu cuido da casa, eu cuido do marido, eu cuido dos filhos, eu cuido... E assumir uma pasta como a saúde. Então, assim, de alguma forma a gente mostra às mulheres que é possível. Né?
Agora, Simone, no seu grupo político não há nenhuma mulher com cargo eletivo. Né? Os outros grupos têm. O seu não tem. Você não tem vereadora, você não tem vice-prefeito, você não tem nenhum cargo eletivo. Isso pode mudar na próxima eleição?
Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu vou trabalhar muito para isso. Eu espero que sim, que as mulheres elas atentem para isso. E eu tenho falado muito. Assim, sempre que a gente fala sobre política... em reuniões ou em alguma coisa nesse sentido, eu digo, a gente precisa realmente trazer as mulheres para esse cenário, porque é importante, e é um espaço que foi aberto e que hoje a gente precisa também dar respaldo a isso. Então, eu trabalho muito para isso, eu quero muito que a gente tenha um número de candidatas aí forte, com condições de serem eleitas, para que a gente possa também estar abrindo esse leque aí e chegar lá na executiva também. Uma hora a gente... Né? Vai abrindo espaço.
Você falou agora há pouco das características que as pessoas comentam, certo? Que tem em você, parecidas com as do seu pai. Eu até abri a entrevista falando isso, né? Uhum. E conhecendo você como eu conheço, eu sei que de fato tem várias características. Mas queria que você falasse, né? O que é que você aprendeu com o Fernando e o que é que você carrega dentro de si, que é um pouco dele.
O meu pai, eu digo muito assim, no último ano de vida do meu pai, ele ensinou muita coisa. Meu pai, ele mudou muito. Ele ensinou sobre resiliência, meu pai ensinou sobre paciência, meu pai ensinou coisas, características que ninguém diria que ele teria, né? E meu pai, ele conseguiu, teve momentos que eu dizia, pai, ele fazia, calma, vai se resolver. Não se preocupe que vai se resolver, vai passar, isso aí vai passar. Eu aprendi muito com ele nesse sentido, assim, no último ano eu acho que são as maiores lições que eu trago dele, Afora o trajeto que ele teve na política, que hoje a gente, quando está de dentro, a gente percebe o quanto era difícil, né? O quanto existem coisas que a gente ainda acha que não tem, mas que quando chega na realidade você vê que tem coisas que o cara tem que ser realmente firme, tem que ter propósito, tem que ter princípios para se manter ali, né, firme. E meu pai, por 33 anos, ele conseguiu manter isso. Então, assim, um cara que nunca ninguém falou nada ou provou nada, ou, enfim, teve um legado realmente, né? E a gente viu isso no reconhecimento de vida e de morte do meu pai. Sempre foi com muito respeito que foi tratado, né? Algum episódio ou outro que fugiu disso e que eu repudiei, que, enfim. Mas no, das pessoas que realmente, né, têm seriedade para tratar do assunto, sempre foi tido com muito respeito. E é isso que a gente procura, assim, trazer dele isso. É manter firme dentro dos princípios que ele sempre pregou e ele sempre disse, ele se manteve fiel a isso, né? E da seriedade que meu pai tratava as coisas, assim, não era de uma maneira chata, não era de uma maneira incisiva, mas era com seriedade. Se você marcou com ele ali, ele vai estar ali, porque ele leva a sério. Ele sempre levava muito a sério, né? Todos os compromissos que ele tinha. E é isso. E meu pai era uma pessoa que me botava muito para cima. Às vezes eu, não, pai, não sei o que. Ele disse, vai sim, vai dar certo. E por que não? Você é inteligente, você vai fazer. É coisas que a gente vai resgatando e vai seguindo. Todos os dias tem um pedacinho dele ali.
Você falou agora há pouco de Dona Ivone, né? E eu trouxe ela nesse programa também faz um tempo. É, ela até falava, né, que estava concluindo a graduação dela. É a primeira graduação, me parece, né, em administração pública, mas é a primeira graduação da vida dela. E em relação a Dona Ivone também, o que é que você tem de Dona Ivone, né? O que é que tem dentro de você que parece com ela? Eu acho que você é mais parecida com o Fernando.
É, mas muito...
o que
é que... Minha mãe, Fábio, tem muita coisa da minha mãe. Fábio é mais o povo da minha mãe, assim. Eu não sei, eu acho que é essa coisa de mãe mesmo, sabe? Dentro de casa. Eu acho que onde eu sou mais parecida com minha mãe é dentro de casa. É na questão da prioridade dos filhos, é desse cuidado, é de... Tem coisa que eu ainda bato com ela. Eu digo, mãe, você tá ajeitando demais meus filhos, mulher. Pelo amor de Deus, não faço isso, não.
Aí
ela faz, deixa, mulher, não faz, deixe. Senão vai traumatizado. Mãe, não vai, não. Tem coisa que ela ainda exagera um pouco. A gente não é muito parecida, não, mas é onde está o segredo, né? Se ela amou tanto meu pai, é porque a gente se complementa de alguma forma. E aí é isso, mas eu acho que trago mais essa questão de ser mãe, mais humana, mais da empatia, de olhar para o outro com a necessidade do outro e você se compadecer, e você querer cuidar, e você querer fazer alguma coisa, isso é muito dela. É uma característica muito dela e que a gente aprende, né? A gente traz um pouquinho também.
Bom, vou mudar a pauta pessoal, voltar mais agora para a pauta administrativa, certo? A gente falou agora há pouco na entrega da UPA, certo? Queria saber em que momento ela vai acontecer, né? E o porquê de tanto atraso também. Eu tenho certeza que isso perturbou o governo e perturbou muito mais a população, que é quem teve o prejuízo de ter a unidade de saúde parada esse tempo todo.
Vamos deixar claro que o que ficou parado foi a estrutura física, porque a UPA ela foi transferida imediatamente para outro local e não teve prejuízo de atendimentos. É tanto que a gente tem mais de 9 mil atendimentos lá e na AMA infantil chegou a 6 mil, numa média de 4, no pico chegou a 6. Então a gente fala aí de 15 mil atendimentos. Então a população ela não ficou desassistida em momento nenhum, né? Um vereador falou em relação a essa demora, inclusive na audiência pública, e eu questionei, de qual foi o erro da gestão? Me aponte o erro da gestão nessa demora. Não tem. Não tem. A empresa que estava em primeiro não fluiu, não deu. A gestão teve esse olhar, né, de dizer tem coisa errada, não está saindo, está demorando, o que é que está acontecendo, perdeu o prazo, vamos punir. E aí quando houve a questão, que houve o distrato, não houve demora em um novo processo. Imediatamente foi dado início a um novo processo licitatório. E aí quando ganhou, entrou a Ágil, que é a empresa que está hoje, e aí começou a obra. É uma obra grande. É enorme, não sei se você já chegou aí lá, se não, eu convido aí. Tá linda a nova UPA, eu amo, assim, eu vou lá sempre. E eu disse agora, esses últimos dias eu tô indo lá todos os dias, né? Hoje o que tá dependendo mais da UPA são as terceirizações, é o forro que tá chegando, é a canalização de gás que tá chegando, que já chegou, graças a Deus, e agora veio outra parte. É porta da sala de raio-x que tá chegando, tudo isso já tá em andamento, já tá em transporte, então já tá chegando. O que eles estão dependendo mais é a terceirização. A parte de mão de obra lá dentro já está pronta, já está praticamente concluída. Está linda, está linda. E só falta detalhes agora. São os detalhes agora que já estão sendo finalizados, né? Já colocaram as pias, as cubas, as partes lá de encaixe. Enfim, tá só esperando chegar isso. E a questão das licitações, dos materiais que foram licitados também, que já estão sendo contratualizados, já estão chegando, já tá só na finalização. Agora é só os detalhes que está faltando para a gente poder inaugurar. Eu disse que eu entregaria se ainda nesse primeiro semestre, eu quero cumprir.
Sim, mas você tem 30 dias para o semestre acabar. Vai dar tempo?
35.
35? É,
Isso.
35 dias. Hoje é 25 de maio, né? O dia da gravação desse programa. Posso cravar isso mesmo? Você vai?
Eu quero entregar no primeiro semestre.
Tem perigo do tubo de gás, a segunda remessa não chegar?
Tem perigo de tudo acontecer, né? A gente está dependendo de outras pessoas,
Você quer
né?
entregar no primeiro
Mas eu
semestre?
quero entregar no primeiro semestre. E está tudo caminhando para isso. Isso aí eu garanto. Está tudo dentro do conforme para que isso aconteça. Eu não vou cravar uma data, até porque isso vai partir do prefeito também, de dizer quando ele quer inaugurar. Mas que a coisa, o meu trabalho está sendo feito, da minha equipe, a Aurenice, Larissa, a gente está sempre lá, sempre. Vai ficar informatizada, vai ter câmera de segurança, vai ter fardamento, vai ficar coisa linda, linda.
Intervalo rápido, só 1 minuto e a gente volta com a última parte dessa entrevista.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta conversando com Simone Aragão e essa é a última parte dessa entrevista. Simone, ainda sobre a UPA, uma dúvida que as pessoas têm, não sei se está questionando isso, não dava para ter feito em duas partes, não? Tipo, funcionava uma parte e fazia a reforma na outra, depois funcionava nessa e fazia a reforma nessa.
Não, pelo número de atendimentos que a gente tem, não tinha condição de. E nem tem como você pegar uma empresa, fazer uma parte, até porque a unidade, tipo, vai ter raio-x, imobilização, e aí a gente dividiu, vai ter a área pediátrica e vai ter a área adulta. Só que aí a imobilização e o raio-x, como é um só, vai ter que ser na área adulta, né? Vai ter essa passagem para lá. E aí como é que eu ia estar em obras e fazer esse trabalho, e como é que eu ia fazer raio-x e tirar o paciente? Enfim, não tinha. Pela grandeza da obra, pela estrutura que a gente está mexendo ali, não tinha realmente como fazer isso.
Simone, vou voltar um pouco agora na pauta política, tá certo? Já, a gente está encerrando aqui. O governo Fábio, ele chega aí no seu, metade do seu terceiro ano, né? Isso daqui a pouco já começa aí
Quase.
para o último ano. E as críticas que são feitas ao governo, né? Eu, particularmente, já fiz uma crítica de que eu entendo que o governo é lento, ele tem uma operação que funciona, mas não consegue avançar em coisas novas. Já a oposição, ela trata ainda de uma forma mais agressiva, que o governo não tem uma obra que mostre que é dele de fato. Como é que você responde a isso? Como governo?
Ô Ney, na verdade, Fábio é muito verdadeiro. E assim, a gente não está aqui, não está cumprindo essa missão que nos foi dada de maneira vaidosa. Então não existe uma vaidade de dizer isso aqui fui eu que fiz, né? Existe a necessidade de fazer o que a população precisa. A gente encontrou muita obra parada. E parada por quê? Porque a gestão não tem dinheiro para investir a sua parte. Porque não foi feito da maneira correta. Então, o que é que o Fábio fez? Fábio resgatou tudo isso. A contrapartida que, que o município entrou em todas essas obras que estão sendo concluídas agora e que vão ser concluídas, né, ao longo desse ano, são obras grandes e que dependeram de um aporte bem considerável da prefeitura. Então, você dizer que a obra não é sua, mas se não fosse a sua gestão. Se não fosse você correr atrás, se não fosse você organizar as finanças do município, você não faria. As obras continuariam abandonadas, né? E aí ele vem com muita seriedade e sem um pingo de vaidade e conclui essas obras que já estavam em andamento. Então ele vai lá e prefere manter, concluir o que tinha para começar a fazer algo novo. Então eu acho que é muita seriedade, sabe, que a gente lida com isso e que talvez a oposição e as pessoas que são mais críticas, sem fundamento, elas não entendem, né? Mas a gente não tem nenhum problema em relação a isso, não. O importante é que a população esteja sendo assistida, né? Eu vejo o carinho das crianças com o Fábio, eu vejo isso de uma forma muito verdadeira. Não tem como, não tem como um prefeito, alguém que está à frente de uma coisa, chegar e alguém dizer, vai lá e abraça. A criança não faz isso. E quando faz, você sente que não é verdadeiro. E quando uma criança vai lá, e é a maneira que ela tem de dizer, obrigada, hoje eu estou sendo alimentada aqui na escola, eu tenho minha fardinha para vir, eu recebi o kit escolar, eu recebi. Cara, isso é incrível. Isso é coisa que a gente nunca viu aqui, né? E que aí passa da questão do eu, né? É para o próximo. A gente tá aqui para servir realmente ao próximo. E é isso que eu acho que ele tem feito. mas não impede que até o final do mandato dele coisas grandes aí ele venha a trazer também.
Uma reeleição de Fábio é algo definido dentro da família?
É algo natural, que se ele, que eu aí eu não vou dizer nem ele, Fábio é uma pessoa muito temente a Deus. Fábio, ele tem um relacionamento com Deus, ele não só serve, ele não só teme, ele tem um relacionamento com Deus. E ele, no pior momento da vida dele, isso eu posso afirmar com toda certeza, no pior momento da vida dele, ele aceitou o que Deus propôs a ele. Ele aceitou ir por um caminho que ele não sabia qual era, que foi aceitar entrar na política e ir para uma disputa eleitoral, né? Onde Fábio tinha uma vida totalmente estabilizada, o comércio estabilizado, a família estruturada, e Fábio dizer, vou deixar tudo e vou arriscar no que Deus está me mandando ir, que nunca teve pretensão. Ninguém lá em casa, o político sempre foi meu pai, né? E Fábio, ele não tinha essa pretensão, e quando Deus mandou ele ir, ele foi. Ele foi, e eu tenho certeza que se Deus disser a ele agora, nesse momento, ou daqui a um ano, que ele vá, ele vai. Vá para uma reeleição que, normalmente, uma reeleição com um governo com quase 90% de aprovação é quase que garantida, a gente não pode garantir, né? Mas se Deus disser, vai, do mesmo jeito que se Deus disser, não vá, ele pode estar com todas as vantagens imagináveis aos homens, que ele não vai. Então, assim, ele está aguardando realmente a posição de Deus. E o que ele definir, a gente vai junto.
Simone, muito obrigado pela vinda aqui. Espero tê-la aqui, né, outras vezes. Primeira vez, inclusive, que eu entrevisto Simone na vida inteira. Né? Eu nunca fiz uma entrevista contigo. Muito obrigado pela visita e vamos, né, convidá-la novamente.
Obrigada, né? Agradeço a audiência, agradeço o espaço que vocês nos dão. A saúde, ela tem muita coisa a ser mostrada. Eu sei que às vezes o foco é nos problemas, né, no que falta fazer, mas se a gente for olhar para o que a gente já tem feito, no que a gente já tem avançado, tem muita coisa bacana na saúde. Tem muita marcação de exames que vocês nem imaginam, assim, que acha que é uma dificuldade tremenda, hoje a gente consegue marcar com facilidade. As especialidades que a gente tem hoje na AME, a gente tem mastologista, oftalmologista, a gente tem obstetra, a gente tem dermatologista, fantástica. A gente tem ginecologista, são 17 especialidades. A gente tem dentista para as áreas que não são cobertas. Então, assim, a gente tem uma gama de coisas que a gente tem feito, sabe? O transporte hoje é de maneira organizada, questão de combustível, questão de o transporte da saúde é todo monitorado. Enfim, a gente tem, assim, avançado em coisas importantes, em coisas internas, mas em coisas externas também. Eu já estava na casa do Jorginho, estava aguardando a visita de um prefeito que veio de fora, foi para lá apresentar ele a casa, que ele queria conhecer a estrutura para implantar na cidade dele. E aí eu tive que vir, porque a gente tinha marcado a entrevista uma hora antes. E aí eu vim. Mas assim, eu estava tão feliz lá, porque as mães saem tão felizes nele.
Eles questionaram o atendimento lá, não foi, Simone? Que estava demorando, tinha uma lista de espera.
Não, essa questão da lista de espera a gente vai deixar para outro momento, porque ela é extensa. Mas eu estou em contato com o Tribunal de Contas. A gente está fazendo, para você ter uma ideia, a gente está fazendo um recadastramento dessa fila. Muita gente se recusando aí, eu até fiz um vídeo pedindo e peço novamente às pessoas, quando receber a mensagem da nossa secretaria, respondam, mesmo que não seja seu número, diga que não é seu, se for seu, vá lá, leve a documentação que a gente está pedindo, a gente precisa fazer essa fila ser real. A gente tem ligado para as pessoas que dizem não, ó, para tu ver um caso específico, uma pessoa, a gente falou com uma pessoa, ela disse, não, foi minha vizinha que disse que meu menino precisava de um psicólogo, aí eu fui lá e mandei botar na lista, isso em gestões passadas. Eu mandei botar na lista meu nome lá e meu telefone, mas não quero não, meu menino não tem nada não. É sério isso? É muito sério. Então a gente está fazendo esse recadastramento para realmente atender as pessoas que precisam. Porque às vezes quem realmente precisa está lá atrás da fila sem expectativa de ser atendido. Né? E aí o Tribunal de Contas entende esse também da gente. A gente aumentou o atendimento. Hoje a gente tem 5 psicólogos, a gente tem fonoaudiólogo, a gente tem TO, a gente tem 2 neuro... Então, assim, a gente ampliou o atendimento da Casa Jorginho, mas a gente quer direcionar esse atendimento para quem precisa. E aí, quando a UPA sair, que a gente liberar a AME infantil para o ambulatório, a gente já tem uma gama de profissionais também para ir para lá, para fazer o atendimento ambulatorial, para tirar da Casa Jorginho quem não é transtorno severo, quem não é autismo, para a gente ter uma noção de fato quem são as crianças autistas no nosso município, porque a gente já encontrou gente de fora, de outras cidades. Esse recadastramento é extremamente importante. Então, eu faço até um apelo para que as pessoas que estão com o nome na fila, recebendo a mensagem, compareçam na data marcada, levem a documentação para a gente poder dar mais eficácia ao atendimento e tornar essa fila real. Porque hoje eu disse ao Tribunal de Contas, eu digo, eu não considero essa fila real. E realmente, quando a gente começou o recadastramento, pelo menos 80 pessoas ali, a gente já conseguiu identificar que não é.
Ok, mais uma vez muito obrigado, Simone, certo? E outros conteúdos como esse você acompanha nas nossas plataformas e redes sociais. Essa entrevista vai ficar disponível em todas as plataformas de podcast: Spotify, Deezer e no Amazon Music, tá certo? Pesquisa lá Santa Cruz Online, você vai encontrar os nossos canais com todos esses conteúdos. Um abraço a todos, até a próxima. Até lá.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.